Senador Crivella, como havia combinado comigo, retornou para que eu faça o meu pronunciamento da tribuna e depois eu assumirei a presidência para que ele faça o seu pronunciamento. Eu falava aqui, senador Kustoeva, das palavras de Martin Luther King, o grande pastor, que eu sei que Vossa Excelência o conheceu. E ele disse um dia, que eu repito e vou concluindo daí, nós não estaremos satisfeitos enquanto um negro, um pobre, não poder votar no Mississippi. E um negro em Nova York acreditar que ele não tem motivo para votar. Não, não. Nós não estamos satisfeitos. E nós não estaremos satisfeitos até que a justiça e a retidão rolem abaixo como águas de uma poderosa correnteza. Estou fazendo meu discurso em homenagem amanhã, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Gandhi, eu falei do Papa, falei agora do pastor, falo de Gandhi. Gandhi afirmava: a minha vida é um todo indivisível e todos os meus atos convergem uns nos outros e todos eles nascem do insaciável amor que tenho para com toda a humanidade. Uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa aqueles que são discriminados. Senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, esses nomes que citei e aos quais poderia somar outros, como Zumbi, como Sepete Araju, eram lutadores em favor da causa dos direitos humanos. Eles inspiraram e inspiram nossas vidas e nos convidam a viver em harmonia, igualdade com todos. Amanhã é 10 de dezembro. Estaremos comemorando o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Pois neste mesmo dia, porém, em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Senhor presidente, senador Crivella, eu estou concluindo mais um ano de trabalho intenso como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Assim como já havia acontecido na minha primeira legislatura, quando também fui presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos. A alegria de desenvolver trabalhos importantes naquela comissão, para mim, foi enorme. Reuni, discuti com índios, com negros, com brancos, com ciganos, com idosos, com a juventude, com as mulheres, com as crianças, enfim, com as pessoas com deficiência. Enfim, lá dialoguei com cerca de 100 reuniões com todos os setores da sociedade. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou, no decorrer de 2011, 106 reuniões. 21 delas foram deliberativas, outras 85 foram audiências públicas. 89 proposições foram colocadas em pautas e elas resultaram em 43 projetos aprovados. Senhor presidente, poderia destacar aqui o projeto que altera o artigo 2 da Lei 7853, de 24 de outubro de 89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência para prever incentivo para que eles possam ser empreendedores. Poderia destacar também o projeto de lei do Senado 201/2010, que estende para 31 de julho de 2020 o prazo de isenção de imposto sobre produtos industrializados na aquisição de automóveis para a utilização no transporte autônomo de passageiros de pessoas com deficiência e idosos. Tive também a gratificação de lá ver inúmeros projetos serem relatados, como um do senador Vicentinho Alves, lembro aqui, que quer garantir a Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, como outro do senador Zambiase, que cria um fundo para que esse Fundo Nacional dê proteção aos trabalhadores da fumicultura com a finalidade de protegê-los do setor e estimular a diversificação de atividades econômicas nas áreas cultivadas, como o tabaco. Poderia lembrar aqui de um outro também que vai na mesma linha, que fortalece o atendimento preferencial sempre para pessoas com deficiência, idosos, tanto na educação, como na saúde, como também na justiça. Senhor presidente, passaram pela CDH, neste ano, inúmeras pessoas que traziam demandas individuais ou coletivas, pessoas que queriam espaço para expor suas ideias e debatê-las com franqueza com a sociedade. Eu diria que a Comissão de Direitos Humanos se tornou uma verdadeira trincheira dos movimentos sociais do Brasil aqui no Congresso Nacional. Todos sabem que a nossa jornada inclui a defesa dos idosos, como eu dizia, das pessoas com deficiência, dos negros, dos índios, dos ciganos, mulheres, jovens, brancos, negros, pobres, trabalhadores, sindicalistas, que lutam por causas justas e também, por que não dizer, por remuneração justa. Dos aposentados que sofrem com o arrocho salarial, podíamos lembrar de todos que são discriminados, podíamos lembrar dos nossos aposentados do Aeros, que com a falência pela má administração e a não fiscalização do governo na época, fez com que quem ganhava 12, 13 mil por mês, como um comandante, esteja ganhando hoje um salário mínimo, e a comissão está pressionando junto ao Executivo e mesmo articulando junto ao Supremo Tribunal Federal para que se faça justiça e eles voltem a receber aquilo que têm de direito. Senhor presidente, senador Crivella, as audiências públicas que realizamos deram palco a quem não tem palco. E muitos que normalmente não encontram espaço onde compartilhar suas dificuldades tiveram ali espaço na Comissão de Direitos Humanos. Estamos escrevendo um livro sobre esta comissão que vamos lançar ainda no início do ano. O livro é inspirado num outro que eu lancei há 2 anos atrás, sobre o trabalho daquela comissão quando eu tive na presidência, que levou o título O Cantar dos Pássaros nas Manhãs do Brasil. Lançaremos O Cantar dos Pássaros nas manhãs, nas tardes e nas noites do Brasil a partir da conclusão dos trabalhos com a minha presidência lá na comissão. Senhor presidente, por exemplo, dos bons debates que fizemos logo no início dos trabalhos, tivemos um debate importante sobre os incidentes que acontecem no nosso país, e eu lembrava do Rio Grande. Falava eu, a liberdade de pedalar, o vento batendo no rosto ao compasso dos pedais ágeis que se movem pelo impulso daqueles que ser totalmente tomado pela sensação da liberdade, pedalar é assim. E muitas vezes os que andam de bicicleta, que pedalam, não são respeitados pelos ônibus, pelos caminhões e por aqueles que dirigem os seus automóveis. Enfim, em homenagem aos ciclistas, eu diria, pedalar é assim, a energia da propriedade ao movimento, árvores, prédios, pessoas vão ficando ao largo e a bicicleta avança, muitas vezes com medo, com incerteza, com desconfiança. O ímpeto deseja acompanhar o percurso, mas as lembranças de acidentes infelizes o impedem. Porto Alegre vivenciou em 28 de fevereiro um cenário de violência no trânsito, quando durante um passeio ciclístico aconteceu um atropelamento coletivo. A população ficou indignada com razão. A Comissão de Direitos Humanos foi solidária. Em 3 de março, abriu suas portas para receber uma comissão de ciclistas da organização não governamental Rodas da Paz, que foi expor suas ações em prol de um trânsito seguro para todos, em especial dando atenção para os usuários da bicicleta. Eles levaram dados, senhor presidente, de que do total de bicicletas circulando no país, 50% são usadas em substituição a veículos poluidores, ou seja, são pessoas que vão ao trabalho, à escola, à faculdade, à igreja, fazer seus afazeres pedalando. Na ocasião, os ciclistas entregaram um manifesto em que sugeriram ações como a construção de ciclovias, mais ciclovias, elaboração de ações educativas e aumentar a fiscalização, além da punição para quem comete crime no trânsito. Não resta dúvida, é preciso que se construam mais vias próprias para ciclistas, para que eles possam transitar sem medo, mas é preciso, para além disso, que se construam vias de respeito às escolhas de cada um. Há as escolhas, elas são tão particulares, e que o mundo mágico será esse quando elas finalmente forem acolhidas e se compreenderá, enfim, que há espaço para todos e que ele pode ser compartilhado em perfeita harmonia, depende somente de nós. Senhor presidente, foi muito bom para mim compartilhar espaço, tempo e vivências nas inúmeras audiências feitas. Audiências, por exemplo, sobre a Comissão da Verdade, sobre a discriminação racial, sobre as cotas, sobre os autistas, sobre a violência no trânsito, sobre os ciganos, sobre a contaminação lá de Santo Amaro, na Bahia, uma cidade inteira contaminada e nada é feito, as pessoas morrendo e as crianças nascendo praticamente com a metade do corpo. Sobre os medicamentos inibidores de apetite, sobre a integração econômica da América do Sul, sobre a erradicação do trabalho escravo, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a CLT, sobre os direitos humanos, sobre política para as mulheres, sobre a cidadania LGBT, sobre a violência contra os professores, sobre o Estatuto do Motorista, sobre a liberdade religiosa e que ninguém seja discriminado por motivo nenhum, sobre as pessoas com deficiência. Enfim, foram tantas audiências públicas que aqui eu não posso citar todas. Cito aqui alguns encaminhamentos rápidos. Primeiro, foi proposta uma mobilização nacional para acabar com a miséria no Brasil e a criação de uma autoridade pública para promover a inclusão social, mediante os encaminhamentos lá realizados. O projeto que contempla direitos a autistas, de minha autoria, foi relatado pela senadora Ana Rita e foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, está na Câmara. Dirigente das entidades representativas dos autistas do DF e do Brasil, como CORD e o Movimento Orgulho Autista Brasil, festejaram uma alegria ímpar. A CDH ouviu representantes também de diversos segmentos envolvidos na área do transporte e, depois de ouvi-los, foi formado um grupo de trabalho para discutir a aprovação do Estatuto do Motorista, que é de nossa autoria, e desse debate surgiu também a aprovação da regulamentação da profissão de motorista do transporte terrestre, que, mediante acordo, o Senado votará ainda na semana que vem. Podíamos destacar ainda, na audiência pública sobre trabalhadores experientes, sugerimos a criação de um cadastro nacional pelas redes sociais e internet, com o nome dos trabalhadores experientes em todo o país, com a finalidade de colocar esses profissionais com mais de 40, 45 anos no mercado de trabalho. Outra proposta aprovada que sugerimos foi o projeto de lei 6930 de 2006, que tramita agora na Câmara, que receberá o nome de lei Jefferson Pérez, nosso querido senador falecido, senador do PDT, que foi um dos pioneiros a tratar desse tema. Ao final da audiência pública, em que homenageava os trabalhadores domésticos, apresentamos sugestão da redução do percentual pago à Previdência na contratação do trabalho doméstico e que, felizmente, hoje já é lei, já que foi colocado numa medida provisória. Na audiência que celebrou os 120 anos da inspeção do trabalho no Brasil, foi confirmada a contratação dos auditores fiscais aprovado em concurso do Ministério do Trabalho em 2010. e também a realização de novos concursos em 2012 para preencher 600 vagas. A informação nos foi assegurada pelo Ministério do Trabalho. Na ocasião, destacamos que a comissão já havia enviado ofício ao Ministério do Trabalho pedindo a contratação dos aprovados, o que felizmente aconteceu. Quanto da realização da audiência pública que tratou da violência contra os professores, citamos dois projetos que apresentamos para combater a violência e buscar a cultura de paz nas escolas. Enfim, senhor presidente, foram muitas as deliberações no transcorrer desse ano. Novamente, foi muito gratificante estar à frente da CDH. Para tratar de todos esses temas, ouvindo as pessoas e dividindo com elas pontos importantes de cada tema, eu diria, foi bom demais. A CDH, senhor presidente, buscou ser esse espaço aberto a todos e a todas, valendo-se da igualdade de oportunidades em que tanto acredito, valendo-se das palavras de outro grande líder e estadista, o líder estadista africano Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul. Disse ele um dia: sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Eu também sonho com esse dia, senhor presidente. Esses homens especiais que citei ao longo do meu pronunciamento deixaram seus nomes gravados na história e nos corações em todos os tempos, porque clamam por igualdade, por justiça, por fraternidade e políticas de direitos humanos. E eu não poderia encerrar sem lembrar o maior revolucionário de todos os tempos, o maior líder dos direitos humanos na história, eu diria, não só do planeta Terra, na história do universo. Falo aqui de Jesus, o mestre dos mestres, o grande pregador do amor ao próximo. Deus, que é absolutamente tudo, que é a própria paz, verdade e justiça, ensinou e disse: tudo o que desejais que vos façam, fazei-o também vós a eles, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Ou seja, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. Agradeço de coração, presidente, a todos os senadores e senadoras que integraram a Comissão de Direitos Humanos e a todos que por lá passaram para contribuir com os trabalhos. A todos os funcionários do meu gabinete que deram a sua contribuição, tanto aqui de Brasília como do Rio Grande do Sul. A todos os funcionários do Senado da República, especialmente, eu diria, os funcionários que trabalharam diretamente lá na Comissão de Direitos Humanos. E na figura de Vossa Excelência, senador Crivella, eu agradeço a todos os senadores da Casa, mas, claro, especialmente aqueles que fazem parte da Comissão, e Vossa Excelência sempre esteve lá colaborando para que a gente pudesse, eu diria, limpar a pauta, inclusive no dia de ontem. E quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência, porque eu pedi tanto a Vossa Excelência como a senadora Marta e aos outros senadores que o 122, que era o mais polêmico, fosse o último. E ele não era terminativo. Se os senhores quisessem, poderiam dizer: não, pai, não é terminativo, vamos votar em primeiro lugar. Mas vocês concordaram que eu votasse os projetos que estavam lá acumulados. Votamos praticamente todos os terminativos e os não terminativos. E por uma medida, no meu entendimento, de bom senso, onde todos concordaram, nós continuaremos discutindo o PL 122 para construir uma redação que vá na linha do combate de toda a intolerância para votarmos o ano que vem. Agradeço demais também a todos que, convidados para ser painelista, lá estiveram. Repito, agradeço à equipe da CDH que, não me digo esforços, nas audiências que fizemos, tanto aqui e os consultores do Senado, como também nos estados. Enfim, é para mim uma honra, é uma alegria poder dizer hoje, 9 de dezembro, véspera do dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que eu agradeço ao Senado da República, que pela segunda vez me contemplou com o direito de presidir a Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Não que eu queira dizer que essa comissão é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Não é a mais importante do Congresso Nacional. Todas são importantes, mas a comissão que trata dos direitos humanos, claro que é olhada por todos nós, senadores, com um carinho muito, muito grande, porque ela trata disso, dos direitos da pessoa, os direitos humanos. Vida longa à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também faz aniversário amanhã. Vida longa a essa data histórica, que é o Dia Universal dos Direitos Humanos. Que a paz, o amor, a fraternidade, a solidariedade, como pediu Jesus, esteja sempre no coração, na alma e na mente de todos os homens e mulheres do planeta e, por que não dizer, do universo. Nós não sabemos se em outros planetas também não existe vida. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senador Crivella. Vossa Excelência, que também é um símbolo na luta pelos direitos humanos.